As notícias na ERC, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde. Arrancou nesta segunda-feira o ano letivo 2020-2021, este ano fortemente condicionado pelas questões relacionadas com a pandemia. Em Tomar, apenas o agrupamento de escolas Nuno Santa Maria e a escola profissional iniciaram as atividades letivas, já que o agrupamento dos templários apenas nesta terça-feira inicia o ano letivo. No agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, registro para as novidades impostas pelas normas da Direção-Geral de Saúde, desde logo as questões relacionadas com os horários e com os intervalos, como refere a diretora do agrupamento, Celeste Sousa.
Nós definimos, então, que os seis tempos da manhã é para permitir o quê? É para permitir que o terceiro ciclo e o secundário possam ter horários mais por turnos, mais de manhã ou mais de tarde. Dessa forma, nós temos menos alunos nos diferentes períodos da escola. E definimos simplesmente da seguinte forma, portanto, os meninos do sétimo ano, que estão na Novas este ano, e os do oitavo, os do sétimo, vão ter um horário tendencialmente de manhã, portanto, a grande maioria de manhã. O oitavo e o nono, que são os alunos mais velhinhos daquela escola, vão ter um horário tendencialmente de tarde. E assim vamos equilibrando o número de alunos na escola. Na Santa Maria, portanto, que só vamos ter nono este ano porque tivemos que equilibrar a rede do agrupamento e gradualmente a Nunovas fica só com alunos do quinto ao oitavo e a Santa Maria do nono ao décimo segundo. Este ano ainda temos algumas turmas de nono lá. Na Santa Maria o nono e o décimo fica tendencialmente manhã e o décimo primeiro e o décimo segundo fica tendencialmente tarde.
Nesta segunda-feira começaram também as aulas na Escola Profissional de Tomar. Horácio Silva, o diretor do estabelecimento de ensino, refere que tudo foi feito para evitar o contacto entre alunos. Foram criadas aquilo que designou como bolhas para cada turma, no fundo um conjunto de medidas que visam reduzir ao máximo esse contacto.
Temos a preocupação de tentar criar bolhas, e a bolha aqui acaba por ser a turma, e evitar o contacto entre grupos, tanto que vamos ter entradas diferenciadas, saídas diferenciadas, intervalos diferenciados, horas de almoço diferenciadas, ou seja, o grupo vai ter a mesma hora de pequeno almoço, a mesma hora de entrada, a mesma hora de saída, a mesma hora de intervalo, a mesma hora de almoço, mas não vai ser coincidente com outros grupos. O que quer dizer que a socialização na escola, que é uma das funções centrais da escola, devemos reconhecer, vai estar minimizada. Naturalmente que essa componente da formação, que é a componente da socialização, vai estar comprometida.
Para Paulo Macedo, diretor do agrupamento de escolas templários, as questões relacionadas com a pandemia e o arranque das aulas em regime presencial são, pois, nota dominante neste ano letivo. Nesta terça-feira, nem todas as turmas deverão começar normalmente as aulas, já que vários professores decidiram apresentar atestado.
Portanto, há docentes que, sentindo que na escola não estão reunidas todas as condições de segurança, vão efetivamente apresentar atestado. E na prática o que vai acontecer é que vamos ter que submeter esses atestados na plataforma para substituir o docente, não é? E pronto, e agora aguardemos, e no meu caso, no meu agrupamento, já temos um número significativo de pedidos de docentes para substituir. As disciplinas não vão começar a funcionar logo a partir de segunda-feira, portanto, ainda tivemos tempo de pedir os docentes, portanto, isto agora pensamos que na próxima sexta-feira, que a grande maioria poderá vir a ser colocada. Pronto, mas não quer dizer que não apareçam outros atestados, outros docentes que digam que não estão em condições de voltar às aulas, e vamos ter que novamente fazer o pedido, o que significa que algumas turmas não vão ter, de algumas disciplinas, os docentes logo no princípio do ano. Isso é possível que se venha a verificar.
O responsável pelo pôr da educação, na autarquia Tomar, reconhece que este é um ano particularmente diferente por causa da pandemia. O Cristóvão admitiu que este será, por isso, um ano letivo complexo e, atendendo à situação, o município avançou para a colocação em todos os estabelecimentos de ensino do concelho de materiais de desinfecção e proteção à Covid-19.
Vamos colocar, por exemplo, dispensadores de álcool gel em todas as salas de aula do concelho, assim como nas entradas das escolas e nas escolas maiores que têm mais espaços, portanto, em mais alguns locais. Vamos ter tapetes na entrada das salas de pré-escolar, ou, no caso das escolas mais pequenas, portanto, à entrada da escola. Portanto, tapetes próprios também com um produto que desinfeta, portanto, os sapatos das crianças, não é? O calçado. Vamos ter medidores de temperatura em todas as escolas, quer dizer, essa gestão depois será o agrupamento, ou, em alguns casos, as associações de pais a fazer, mas à partida não será para medição todos os dias, mas sempre que existe alguma situação suspeita. Enfim, um conjunto de outras situações que fomos preparando, a juntar, claro, àquilo que as próprias direções, através do Ministério de Educação, também conseguiram, e depois, em alguns casos, as associações de pais também acrescentam outras situações, ou as juntas de freguesia, que também colaboram aqui e ali com algum material, até porque cada escola tem o seu universo, tem o seu contexto, e, portanto, são muito dispares em termos de necessidades, até às vezes pelo número de alunos, ou efetivamente pela diferença no tipo de instalações.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A falta de transportes escolares no circuito entre a escola EB23 de Sandeiria, do agrupamento dos Templários e Santa Cita, vai levar a que algumas turmas permaneçam até a final do dia na escola, numa altura em que, por causa da pandemia, se procura minimizar essa permanência. Como disse a ERTS, Vítor Marques, um dos encarregados de educação de um aluno da Santaria, esta não é uma situação nova. Já aconteceu no ano letivo anterior, mas volta assim a repetir-se.
Tem a ver com o agrupamento de escolas templárias, onde eu tenho o meu filhote. Uma vez mais, à semelhança do que aconteceu o ano passado, as turmas foram feitas, os horários saíram. Às terças-feiras, as crianças saem nesta turma em particular, estamos a falar de cerca de 20 crianças da Escola de Santiria, saem às 13h20 e têm que ficar, digamos, por assim dizer, reféns dentro da escola até às 6 da tarde, porque não têm autocarro. Uma vez mais, não foi assegurado o transporte de regresso a casa. Com toda esta história do Covid, parece que nem o diretor da escola, nem a Câmara Municipal de Tomar, nem a Rodoviária conseguiram aprender com o erro do ano passado, e devem estar à espera que os pais, uma vez mais, lutem, ou os conseguirem, porque alguns esquecem-se, manifestamente. E os miúdos, que entram às 8h30 da manhã todos os dias, na terça-feira em particular, saem às 13h20 e só têm autocarro perto das 18h, às 17h45 ou 17h55, julgo. Não consigo precisar neste momento. Com toda esta história do Covid, não sei onde é que as crianças vão ficar. Talvez que a Câmara consiga arranjar uma bolha, como está agora na moda, dentro da escola, para estas turmas ficarem, e não sei muito bem a fazer o quê, porque efetivamente não há transporte assegurado pela rodoviária uma vez mais. De quem é a culpa? Não sei. Alguém há de assumir algum tipo de culpa, ou chutar para canto, como costuma fazer, porque isto, a culpa normalmente aqui em Tomar, costuma morrer solteira. O ano passado os pais juntaram-se, portanto estamos a falar de não só dos pais dos alunos da escola secundária, da escola de Santiria, mas também os pais da Gualdim Pais, portanto estamos a falar de todas as crianças que estão no percurso entre Tomar e a Roda Grande. Linha Ceira, Seixeira, Santa Cita, os encarregados de educação juntaram-se, fizeram mais do que uma exposição, demos algumas entrevistas às rádios, tentámos por tudo, e não sei precisar, mas já no final do primeiro período, já bem perto do final do primeiro período, se não no início do segundo, a rodoviária então resolveu a questão. Mas a verdade é que este ano voltaram-se a fazer esquecidos. E este ano temos a situação do Covid, este chamado novo normal, que eu não sei o que é que eles vão fazer às crianças, nomeadamente da EB23 de Santiria, porque estamos a falar, de grosso modo, de 5 horas, e eu não sei onde é que as crianças, o que é que elas vão fazer, e em que situações é que ficarão, com toda esta história do Covid, se ficam na tal bolha, se ficam reféns dentro da escola até o autocarro por volta das 18. Isto é tudo muito bonito, mas continuo a dizer que a Câmara está-se completamente... A Câmara, quando digo Câmara, digo direção de agrupamento, que fez os horários, na pessoa do seu diretor, que foi alertado o ano passado, não devia incorrer neste erro outra vez, mas pelos bichos continuam a fazer, e rodoviária incluída. Isto é, de certeza, um valor que a Câmara paga. O ano passado a Câmara teve que pagar e teve que contratualizar com a rodoviária esse extra, por assim dizer, e este ano se calhar querem ver se passam entre os pingos da chuva. No que depender de nós, estão um bocadinho enganados.
O agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo registrou 7 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, 4 dos quais no entroncamento, mas sem ligação ao surto detectado no lar dos ferroviários e que resultou até agora num total de 28 pessoas infectadas entre utentes e funcionários. Ora, em Tomar e Torres Novas tem também mais uma pessoa infectada, cada um, nas últimas horas. Tomar registra agora 143 casos positivos, seguido de Orém com 121, Entroncamento 77, Torres Novas 72, Abrantes 56, Nação 26, Alcanena 25, Sexo Vila Nova da Barguinha com 12, Ferreira do Zezer com 8, Constância com 4 e Sardual com 2 casos. O ACES Médio Tejo registra um total acumulado de 546 pessoas infectadas, 425 recuperadas, 164 pessoas em vigilância ativa e um total de 16 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está confirmada a morte de uma senhora infectada com Covid-19, que era utente do lar dos ferroviários. Terá sido esta idosa o foco do surto, que está ativo naquela estrutura residencial, sendo que a senhora tinha ido ao hospital recentemente por se encontrar num grave estado de saúde. No que infecções diz respeito, nota já para 28 casos, a maioria dos quais registados em funcionários da instituição. Jorge Faria, o presidente do município do Entroncamento, confirmava à ERTS este óbito.
Quarta-feira, salvo erro, a morte de uma idosa já com 80 e muitos anos, foi transportada para o hospital com o diagnóstico feito pela médica do lar, que não tinha a ver com Covid, tinha a ver com essa doença grave, e naquele procedimento normal que os hospitais estão a fazer, de testar, fazer o teste a quem entra, foi feito o teste à senhora e foi comprovado que tinha Covid. A senhora acabou por falecer, aliás foi, digamos, a campainha que fez soar todo este processo. Desde a primeira hora que estamos a acompanhar e a intervir juntamente com a Autoridade de Saúde, a direção do Lares Ferroviários, que é uma instituição que entre utentes e trabalhadores tem cerca de 150 pessoas. Estamos neste momento a tomar as medidas adequadas, foram reforçadas todos os procedimentos normais e cumpridos os planos de contingência. A direção do lar contactou e está a contactar individualmente com todos os familiares dos utentes para que, havendo alguma alteração do estado do utente, saibam pela direção do lar dos ferroviários. Também foi possível reorganizar os serviços com a ausência dos trabalhadores que estão infectados e que têm que ficar em isolamento a cumprir determinado pela Autoridade de Saúde. Está também a gerar-se aqui, por exemplo, o CER, outra instituição, está do entroncamento, está a fazer alguma parte do serviço na parte do apoio domiciliário, que era a responsabilidade do lar dos ferroviários, e uma outra oferta que são as chamadas cantinas sociais, para que pessoas que tenham dificuldades não fiquem sem refeições. E, portanto, as coisas estão-se a organizar. Até agora foi possível organizar o funcionamento do lar com este apoio do CER e com o pessoal, com os recursos internos e também contando com uma colaboração da própria Câmara Municipal. Mas, de facto, é uma situação que nos preocupa a todos e estamos a trabalhar em conformidade. Agora, eu queria reforçar a necessidade das pessoas todas manterem os seus comportamentos de prevenção, o isolamento social, o distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização. São nós, por vezes, temos tendência a facilitar no uso desses, ou facilitar esses comportamentos, mas eles continuam a ser, aliás, infelizmente não é só em trocamento, é também a nível nacional, os números continuam aí para nos obrigar a estar alerta contra este flagelo que é o Covid-19.
Com a entrada em vigor do estado de contingência, nesta terça-feira o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo decidiu reforçar a segurança para a realização de visitas a doentes, com a redução dos dias em que são permitidas essas mesmas visitas. Assim, ficam restritas aos seguintes dias da semana, terças-feiras e quintas-feiras, e também aos domingos. Esta alteração entra em vigor nesta terça-feira. Para além da alteração dos dias de visita, mantém-se ativas todas as regras estipuladas a quando o retorno das visitas aos doentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Nos dias em que a visita é permitida, terças-feiras, quintas-feiras e domingos, é apenas permitida uma visita por doente internado, tendo cada visita a duração de 30 minutos. Os únicos doentes que permanecem sem visitas são os doentes de Covid-19. As visitas estão sujeitas a horário fixo, pré-definido, consoante o quarto de internamento e o número de respectiva cama, nos dias e seguintes horários, 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30. Só são permitidas visitas de maiores de 18 anos e os visitantes têm que cumprir todas as normas de segurança e higienização em vigor, nomeadamente cumprindo a higienização das mãos e a utilização da máscara cirúrgica. Os visitantes devem a todo o tempo garantir o distanciamento necessário com os doentes a visitar, de acordo com as instruções transmitidas pela equipa de saúde. Relativamente aos utentes que se encontram internados em quartos individuais, a visita poderá ser realizada entre as 14h30 e as 18h, mantendo-se a duração máxima de 30 minutos por visita. Após o término de cada visita, o quarto será devidamente higienizado e arejado. O Conselho de Administração reserva o direito para, em caso de incumprimento das normas estabelecidas ou alteração das circunstâncias da pandemia, suspender ou modificar imediatamente o programa de retoma de visitas aos doentes internados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A regionalização está no centro da estratégia do Partido Socialista no Distrito de Santarém, que aprovou este sábado, por unanimidade, em Orém, a moção global de orientação política, proximidade e confiança, um PS para todos. O novo presidente da Federação, Hugo Costa, assumiu no Congresso que irá defender a regionalização como um combate necessário para o futuro e desenvolvimento da região. Em declarações prestadas à ERTS, Hugo Costa voltou a referir que este é um tema central para o Distrito e para o Partido.
Em relação à regionalização, obviamente, que foi um tema que foi colocado na agenda, quer na moção global de estratégia aprovada, quer também no meu discurso no encerramento do Congresso, é um tema central, porque o Distrito de Santarém está neste momento dividido entre duas CCDRs, no caso Coimbra e Évora, e ainda por cima os municípios não têm direito de voto, onde vão buscar os fundos comunitários, o que obviamente coloca muitos problemas. E o Distrito de Santarém acaba por perder força por estar ligado à área metropolitana de Lisboa e não podemos continuar desta forma e a divisão obviamente só nos enfraquece. Obviamente também seria muito importante dizer que a Federação de Santarém, do Partido Socialista, será sempre a voz do Distrito de Santarém em Lisboa para afirmar aqueles que são os valores do Distrito de Santarém e as necessidades do Distrito de Santarém.
Em 2021, o grande desafio do PS serão as eleições autárquicas. No decorrer do Congresso, o Costa referiu que irá trabalhar para apresentar em cada Conselho as melhores propostas e candidatos. O Costa referiu, entretanto, à ERTE, que já fez o apelo à recandidatura dos atuais presidentes, onde o PS lidera os municípios. Os restantes terão candidatos fortes.
As eleições autárquicas são decisivas. O Partido Socialista lidera 13 das 21 câmaras, 14 assembleias municipais e mais de 80 freguesias. E o objetivo é, claramente, termos um grande resultado autárquico. O Partido Socialista e eu próprio solicitei aos senhores presidentes da Câmara Municipal em exercício que podem ser candidatos disponibilizarem-se para o ser, porque se o quiserem ser, eu enquanto Presidente da Federação acho muito bem que o sejam, porque são os melhores candidatos em cada um desses 12 concelhos. E no caso do concelho em que o Partido Socialista é poder, mas em que o candidato não pode ser, em que a Presidente da Câmara não pode ser candidata, que é o caso de Alcanena, foi uma das novidades do Congresso, em que o Partido Socialista apresentou o atual vereador Hugo Santarém para candidato à Câmara Municipal. Em relação aos municípios em que somos oposição, o Partido Socialista apresentará candidaturas fortes, até porque o Distrito de Santarém é um distrito que tem câmaras de várias forças políticas, Partido Socialista, PSD e CDU, e quer nas câmaras PSD e quer nas câmaras CDU, o Partido Socialista é a principal força da oposição. E temos que disputar algumas dessas câmaras municipais com candidaturas fortes Eu próprio, enquanto Presidente da Distrital, estou desde já a trabalhar neste cenário. Também, obviamente, as freguesias são fundamentais e teremos uma inovação na próxima estrutura de federação, que é um gabinete para tratar dos assuntos das freguesias. É importante abrir os partidos políticos à sociedade civil. Os tempos que vivemos são complexos, a pandemia coloca-nos novos e importantes desafios e o Conselho Estratégico servirá para ouvir os cidadãos junto daquela que é a federação. Cidadãos de várias áreas que possam ser ouvidos e dar contributos para os manifestos políticos da federação. Em relação à atividade para a abertura da sociedade civil, queremos manter um gabinete de estudos forte. Era eu que até este momento, até ser Presidente da Federação, que coordenava o gabinete de estudos, e quero que o gabinete de estudos, que a pessoa que seja indicada para coordenar o gabinete de estudos, também continue a fazer atividades políticas na federação, porque isso é crucial para termos debate e qualidade das nossas propostas.
A proposta na reunião de Câmara de tomar desta segunda-feira os auxílios económicos a alunos carenciados no contexto da ação social escolar. Nesse sentido, o documento que será presente ao Executivo refere que estará em causa a atribuição de apoios para a aquisição de livros, de fichas de material escolar, no valor superior a 6.900 euros pelos fundamentos apresentados, assim como a atribuição de auxílio económico a alunos com necessidades especiais, no valor de 50 mil euros por mês, nos termos e fundamentos da informação da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar avança para a implementação de atividades de enriquecimento curricular no agrupamento de escolas Nuno Santa Maria neste ano letivo 2020-2021, na sequência dos protocolos com o Basket Clube Tomar, o Calma, a Canto Firme, o Ginásio Clube Tomar, ainda a Sociedade Filarmónica Golden Pais e o Sport Clube Operário de Assensoltos. Este assunto vai ser analisado na reunião do Executivo Camarário, também a realizar nesta segunda-feira.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar está a um curto passo de assegurar a subida à primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões golearam na deslocação ao Reduto do Paredo por 1-5 e continuam na liderança da Liga Ilha de Promoção em igualdade pontual com o Sporting Marinhense. Ambos têm 7 pontos a 2 jornadas do final. A equipa treinada por Nuno Lopes pode festejar já nesta quarta-feira na altura da recepção ao Famalicense. Basta uma vitória e a subida estará garantida matematicamente. Aliás, até mesmo uma igualdade pode ser suficiente caso os Tigres de Almeirim não vençam o respectivo compromisso. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.